Continuando sobre o conceito de kashrut, uma vez que nós vimos quais são os animais que podem e não podem ser comidos, temos que passar para a segunda fase. A segunda fase são quais partes do animal que podem ser comidas. E a primeira coisa que é proibida de ser comida, primeiro que nós vamos falar, é sangue. Mas tem muitas e muitas regras sobre isso. Então vamos tentar falar um básico. Eu não estou entrando em todos os mínimos detalhes, porque toda a ideia é ver os conceitos de uma forma geral. Se nós tentarmos para estudar todas as leis de Kashrut, não vai acabar, vai ser muito longo. A proibição de sangue. A Torá diz que é proibido comer sangue. Aliás, Parashá dessa semana, Parashá Tereh nessa semana, é que está a proibição de comer sangue. Existem vários motivos por quê que é proibido comer sangue. Tem aqueles que explicam, uma vez que o sangue era aspergido no altar, o sangue então deve ser dado para Hashem, então nós não podemos pegar do sangue. Tem aqueles que explicam que o sangue passa a fazer parte do nosso próprio sangue, e isso traria influências muito animalescas para o nosso corpo. E assim, tem uma série de motivos, mas não vamos entrar agora também em todos os pormenores. De qualquer forma, o sangue é proibido. Qual sangue é proibido? Em primeiro lugar, sangue dos animais e das aves. Sangue de peixe não é proibido, mas a pessoa precisa demonstrar, quando ele está bebendo, eventualmente, se quiser beber sangue de peixe, ele precisa demonstrar que ele está bebendo um sangue que é de peixe. Então, ele precisa colocar uma escama do lado, igual se faz no refresco, tem aquele pedaço de laranja em cima, assim, de limão. Então ele tem que ter uma escama para demonstrar que ele está bebendo um sangue que é permitido. Sangue de seres humanos. Sangue de seres humanos, a princípio, não teria problema. O que eu quero dizer, sangue dos seres humanos? A pessoa se machuca, a pessoa quer colocar o dedo na boca. Ou a pessoa está com um machucado no lábio, ou dentro da boca, inclusive. Teoricamente, não teria problema o sangue da pessoa. Mas, temos aqui um problema, que a pessoa que vê aquele sangue sendo comido, pode achar que é um sangue proibido. Então, por isso, não se pode comer sangue que saiu do corpo. Ou seja, se a pessoa tem um machucado dentro da boca, não tem problema de engolir o sangue. Se a pessoa tem um machucado nos dentes, no lábio, alguma coisa do gênero, ele morde um pedaço de pão ou uma maçã e fica uma mancha de sangue no alimento, não pode comer de novo esse alimento, ele precisa lavar aquele lugar ou tirar um pedacinho, para ele não comer aquele sangue que saiu fora da sua boca. Espera um pouco para parar e continuar a comer. Mas aquele sangue que a pessoa, de repente, às vezes a pessoa morde o lábio junto com a comida, alguma coisa assim, e aí, ops, percebe e vê que tem um pouquinho de sangue na comida, ele precisa tirar aquele pedacinho e não comer aquele pedaço. E da mesma forma, se a pessoa tem um machucado no dedo, por exemplo, se o sangue já está fora do machucado, não se pode lamber esse sangue. Mas se acabou de machucar, e a pessoa logo põe o dedo na boca para comprimir o machucado, e sente que tem sabor de sangue, isso não é problema. Porque a pessoa colocou na boca quando ainda não tinha sangue aparente, o sangue está totalmente lá dentro. Obviamente que tudo isso é bom evitar, né? Mas estamos falando aqui o que pode e o que não pode. O sangue que sai do animal não pode ser comido. Então, quando se faz a shritá, sai muito sangue. Esse sangue é totalmente proibido. Depois tem o sangue que fica dentro da carne do animal. Esse sangue que está dentro da carne do animal, se a pessoa for comer do jeito que está, não teria nenhum problema. O problema é se esse sangue sair fora da carne. Explicando melhor. Eu tenho um pedaço de carne. Se eu comer ele cru, Ele está com sangue. Então o sangue que sai fora eu não posso comer. Mas o sangue que está dentro da carne, não tem nenhum problema de eu comer. Se esse sangue sair para fora da carne, aí é problema. O que acontece quando uma pessoa cozinha? Quando você cozinha uma coisa, os líquidos ficam se movendo. Começa a ferver, começa a se mover. Então aquele sangue que estava dentro da carne, ele sai um pouco para fora, ele volta para dentro e vai para fora e volta para dentro. Então nesse momento eu estou fazendo com que essa carne fique proibida de ser comida. Porque ela tem um sangue que saiu e voltou. E é por isso que para que uma carne esteja cozida, essa carne precisa antes passar por uma cacheirização. Hoje em dia nós quase não sabemos o que significa isso. Porque nós vamos no açougue, compramos a carne cachê, já está toda preparadinha, prontinha ali na bandeja, maravilhosa. Mas tem um processo todo antes. E faz parte desse processo a cacheirização, como é chamado, da carne, que é tirar, extrair o sangue. Como que se extrai esse sangue? Com sal. Então, existe um processo, primeiro se lava a carne, depois se coloca a carne de molho, quer dizer, se deixa a carne um pouco na água por um determinado tempo, depois se coloca sal, e depois novamente ela passa por uma lavagem. É todo um procedimento que extrai esse sangue. O que sobra depois é totalmente permitido ser comido quando você cozinha à vontade. Existem alguns órgãos, não vou entrar agora nos detalhes, como eu falei, não vou entrar em todos os detalhes da lei, mas existem órgãos como coração, fígado, que eles retêm muito sangue dentro deles. E aí existe todo um procedimento específico de como que deve se cacheirizar ou até como que se deve cozinhar. O fígado não pode ser cozido, ele precisa ser churrasqueado. Quando você churrasqueia uma carne, você faz o sangue pingar todo lá para o fogo, para a brasa, e extrai todo o sangue de dentro. Uma vez que nós estamos falando sobre o sangue, nós temos que mencionar também outro detalhe também interessante, é que a carne, depois que foi feita a shechita, depois que foi feito o abate, se você deixar a carne parada desse jeito mais do que 72 horas, aquele sangue que está na carne não sai mais com o processo de sal, de salgar. E aí, nesse caso, essa carne só vai poder ser utilizada se você churrasquear. Churrasqueando, você consegue extrair o sangue mesmo depois. Então, isso é um detalhe importante. Por isso que a carne nunca pode ficar parada. E você vai perguntar como é que faz, então, não dá para cacheirizar imediatamente. Dá para lavar essa carne constantemente. Tem todos os métodos escritos na Halakha como que se faz. Uma vez que nós estamos falando sobre sangue, temos que também mencionar sobre ovos. Os ovos às vezes têm sangue. E esse sangue que tem no ovo é um sangue que proíbe o ovo. Na realidade existe aqui uma diferença entre ovo galado, que é totalmente proibido quando tem sangue, de ovo que não é galado. Então, teoricamente, se eu tenho certeza absoluta que esse ovo que está na minha frente, que eu abri agora e eu vejo que tem sangue dentro, é um ovo que certamente não foi galado, não teria problema, eu poderia tirar esse sangue e eu posso comer o resto do ovo. O problema é que nós não temos certeza nunca. Nunca podemos ter certeza que os ovos, você compra bandejas de ovos, quem garante que justo esse ovo que está com sangue é ou não é galado? Não tem como garantir. Então, por isso, nós temos que jogar fora. Um ovo que se encontra sangue dentro dele, se joga fora. Existem alguns sefaradim que estão um pouco lenientes quando se tem quase certeza, pelo menos, ou quando é dúvida, né, que não é de fato galado. De uma forma geral, a conduta é que se você encontra sangue no ovo, você joga fora o ovo todo. E é por isso, e aí já entra um detalhe de kashrut na cozinha já, na cozinha prática, quando vai se fazer um bolo, um pão, alguma coisa do gênero que você precisa colocar ovos, precisa se abrir ovo por ovo, num copo transparente ou num pote transparente, para que a pessoa possa olhar todo o lado todos os lados do ovo, quer dizer, todos os lados da gema, para ver se não tem nenhum ponto de sangue. Esse ponto de sangue pode ser vermelho, tem várias tonalidades de vermelho, ou pode ser preto. Qualquer outra cor de bolinhas que eventualmente tem, não são consideradas problema, e não tem problema de usar aquele ovo. É interessante que existem, às vezes, tipos de ovos que a incidência de sangue é maior. Por que? Eu não sei dizer, mas, por exemplo, esses ovos... Estamos falando de ovo de galinha, né? O ovo branco tem muito menos incidência de sangue do que os ovos que são com essa casca meio marrom. Esses ovos com casca meio marrom têm uma incidência muito alta de sangue. Então, é sempre preferível não comprar, porque você vai ter prejuízo. Acaba se encontrando bastante sangue. Então, isso é só para ter uma noção um pouco sobre essa proibição que a Torá dá de comer sangue.